Enquete da semana.
Em sua opinião, um servo ou uma serva que se afastou de Jesus pode ser aceito de volta pelo Senhor independente do pecado que cometeu? Se ele se arrependeu, sim. 52,48% responderam a primeira opção. Dependendo do pecado, não. 9,68%. Isso é da economia do Senhor, 37,83%. Um pouco equilibrado entre a primeira e a terceira, mas a primeira opção foi a vencedora, 52,48%. Se ele se arrependeu, sim. Nós sabemos que um coração arrependido, um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Essa é a resposta objetiva. Um coração arrependido, quebrantado, contrito, Deus, ele não rejeita. Por quê? Porque Deus, ele sempre permanecerá fiel, porque a fidelidade é um dos atributos de Deus. Quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Isso não quer dizer que nós vamos ser salvos porque somos infiéis, não. O dia que nós nos convertermos, mudarmos o nosso caminho e direção, ele vai permanecer ali de braços abertos, não vai ficar nos lançando em rosto aquilo que nós fizemos, que seja pecado, seja abominação a ele. Então ele vai continuar sempre fiel. Mas vamos tecer aqui alguns comentários sobre esta nossa enquete. As pessoas muitas vezes não entendem que nosso Deus, ele é longânimo, ele é grande para perdoar as pessoas, grande em perdoar. Nós encontramos isso, essa passagem, em Isaías, capítulo 55, versículo de número 7, com relação à nossa enquete. Isaías 55, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Mas para Deus perdoar, olha o que está escrito aqui. Deixe o homem maligno os seus pensamentos. Deixe o homem ímpio o seu caminho, tá? Converta-se a Deus, que o Senhor se compadecerá. E torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Então, para que haja perdão... Agora, tem pessoas que pedem perdão da boca para fora. Isso sim é da economia de Deus. Quando a pessoa pede perdão da boca para fora... mas não deixa o seu pecado, o seu coração está continuamente voltado para o pecado, né? A igreja até pode aceitar no rol de membros, você pode até retornar às suas funções, mas se você verdadeiramente não se converteu a Deus e não mudou a direção, só mudou a capa para que as pessoas possam ver, você recebeu o perdão do corpo local, da igreja local, mas não recebeu o perdão de Deus. Por quê? Porque você não se converteu verdadeiramente. Agora, independente do pecado, se você cometeu assassinato, se você foi infiel, traiu, prostituição, qualquer tipo de pecado, quando a pessoa se arrepende, Deus não consegue não liberar perdão, porque é da natureza de Deus perdoar. Agora, existem alguns pecados que são para a morte, outros não são para a morte. Vamos ver aqui, ler aqui alguns versículos bíblicos para que os irmãos entendam. 1 João, no capítulo 3, diz assim, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque ele é nascido de Deus. Então fica aqui claramente que aquele que é nascido de Deus, ele não tem prazer no pecado. Quando isso ocorre por qualquer motivo, o Espírito Santo, a semente que está nele, vai o convencer da justiça, do pecado, do juízo, e vai fazer com que ele se arrependa e se converta, peça perdão a Deus por aquele deslize, por aquela ofensa, por aquele pecado, por aquela abominação. Aquele que é nascido de Deus. Agora, o que não é nascido de Deus, ele peca voluntariamente. Agora, para esse que não é nascido de Deus e peca voluntariamente, ou se ele já recebeu os dons do Espírito Santo, recebeu as bênçãos celestiais, e ele se afastou voluntariamente, premeditadamente, para esse, aí já não tem jeito. Vamos ver aqui o capítulo 5 da primeira carta de João. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos, versículo 17, 5:17, toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. E quando fala essa morte aqui, é morte eterna. Existe pecado que não vai te separar de Cristo, por quê? Porque há perdão para certos pecados. Com certeza, a maioria. Agora, existe um pecado que nós encontramos Em Hebreus, capítulo 6, versículo 4, para estes é impossível. Está lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo de número 4, que diz assim: é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à vergonha, ao vitupério. Hebreus, capítulo 10, vamos lá, porque a nossa palavra não pode ser nossa, tem que ser do Senhor. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 26, diz assim: se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ora, irmãos, isso é notório. Vamos ler de novo, Hebreus, capítulo 10, versículo 26 em diante. Diz a palavra do Senhor assim: porque se continuarmos a pecar, de propósito, depois de conhecermos a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Versículo 27. Ao contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo ardente que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for reconhecido culpado depois de ouvido o testemunho de duas ou três pessoas. Versículo 29. Então, o que acontecerá com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue do acordo de Deus que os purificou? E o que acontecerá com a insulta ao Espírito Santo de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Porque sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E que também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível a cair nas mãos do Deus vivo. Então existe o pecado voluntário, o pecado da apostasia pessoal. Mas isso não é para ninguém ficar com medo, meus irmãos. Em nome de Jesus. O próprio Deus, como eu falei no início aqui, ele é um Deus que é perfeito, é santo, é longânimo e é grandioso em perdoar, mas tem que haver arrependimento e conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Você pode dizer para o pastor, para a igreja, para a esposa que se converteu, mas se você não der fruto de arrependimento e você não mostrar que isso aconteceu, se só é da boca para fora, você pode até fingir, dar até algum fruto, mas o coração não está integralmente convertido ao Senhor, é o Senhor que vai julgar, não somos nós. Eu quero complementar com a palavra de Juízes, capítulo 10. Juízes, capítulo 10, versículo 7 diz assim: e a ira do Senhor se acendeu contra Israel, vendeu em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. No versículo 10 encontramos: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Aqui no versículo 10, nós encontramos o povo de Israel dizendo: olha, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado. Eles reconheceram que tinham pecado. Só que o Senhor fala assim, nos versículos seguintes, no versículo 11: porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura, dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamares, não vos livrei eu, então, de sua mão? Deus está falando assim: não foi eu que livrei vocês, tirei do cativeiro do Egito, eu livrei de tantas as nações. Não foi eu que fiz tudo isso por vocês? Por que vocês estão agora me deixando? Estão adorando ídolos? Versículo 13 diz assim: contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Então tem uma palavra de Deus aqui dizendo: não vos livrarei mais. O final do versículo 13. E o versículo 14 de Juízes 10 diz assim: andai e clamai aos deuses que vos escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Olha o que Deus está falando. Olha, vocês escolheram seus deuses, então se virem com eles. Quando vocês estiverem em angústia, em aperto, quando vocês estiverem na pior, busquem os seus deuses. Foi isso que Deus falou: e não vos livrarei mais. E no versículo 15 diz: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo aquilo que te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia. E o versículo 16 é o ponto áureo desta passagem. que diz: e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Olha, eles apenas no versículo 10, eles tinham confessado, mas não tinham tirado os pecados. Uma coisa é você confessar, outra coisa é confessar e deixar. Uma coisa é você ter remorso, outra coisa é você se converter de verdade. E diz aqui: tiraram os deuses. Tirou é porque o pecado saiu. Tira o pecado de dentro de você. E quando você faz isso, olha o que que acontece. Tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Então Deus, diz aqui o que que Deus está falando. Deus, a alma do Senhor, o nosso poderoso Deus, se angustiou. Isto refere-se a Deus. Embora os israelitas merecessem com justiça a aflição e o aperto que passavam, Deus comoveu-se profundamente com a agonia deles, porque eles se converteram, porque eles tiraram os deuses. E quando nós tiramos os deuses de dentro de nós, da nossa vida, aí o acesso fica livre para a graça, para o perdão do Senhor. O sofrimento e o desespero deles moveram o coração de Deus, assim como o sofrimento de um filho aflito e preocupa um pai amoroso. Mas para isso, o filho aflito, o filho que errou, ele precisa reconhecer o seu erro, tirar o seu erro diante de si, tirar os seus deuses, os seus pecados, para que a ira do Senhor não se acenda. Enquanto eles não tiraram os deuses diante de si, Deus não se moveu de compaixão. Portanto, está aqui a nossa salvação, ela é condicional. Quanto àqueles que se preocupam pensando que já cometeram o pecado imperdoável, à sua disposição de se arrepender e querem o perdão de Deus, é evidência de que não cometeram o pecado imperdoável, porque já querem o perdão.